Fala, meu querido Viaro.
Olha, Fábio Catânia, eu vou te dizer uma coisa, cara. A próxima vez que a gente for fazer algum tipo de episódio que envolva extrema-direita, que envolva cultura do ódio, que envolva bolsonarismo, eu já vou me preparar melhor, porque eu sei de uma coisa: o meu áudio vai falhar ou vai dar algum problema. Tá? Porque foi com o Gossen e agora foi também com o Calejão. Então, sempre quando a temática é por aí, eu tenho algum problema. Eu acho que é algum complô tecnológico que está acontecendo aqui. Mas antes da gente falar sobre o episódio, deixa eu contar algumas novidades para os nossos ouvintes. A gente está abrindo, então, a terceira temporada do Batcast. Nós estamos abrindo satisfeitos, mas não conformados com os números que estão crescendo. Mas temos algumas notícias, algumas novidades que são importantes colocar. O Batcast ganha um status de guarda-chuva. Ele passa a ser, então, não só um podcast, como ele passa a incorporar ao seu. Vamos dizer, o seu sketch, acho que é assim que se falava no futebol, não é?
Acho
Um
que sim.
sketch, né? Mais dois canais. Nós vamos ter, então, a partir da segunda quinzena de janeiro, o Bola pro Mato, que será, então, um podcast de humor e irreverência dentro da temática do futebol. Vai ser, então, apresentado pelo Fábio Catani e pelo Renato Jutz, o mesmo que tem a sua coluna semanal no Batcast. E vamos ter ainda o podcast Anti-Coach, que vai ser, então, apresentado por mim, Adriano Viaro, e pelo Walter Lippo, um podcast, então, voltado para também um pouco de zoação, um pouco de humor, mas, sobretudo, críticas bem pautadas a respeito, então, do que é o fenômeno coaching, que é aquilo que eu chamo de apocalipse coaching, dentro do Brasil, mantendo também o Batcast, então com isso a gente passa a ter três episódios. Queria reforçar para os nossos ouvintes também a necessidade de apoio nesse, que é um projeto independente. Então, nós vamos colocar no descritivo de todas as nossas redes, mas também reforçando aqui a campanha apoia.se/Batcast. Então, que nós já recebemos alguns apoios, precisamos de mais apoio. Você pode escolher ali a partir de R$ 5. Depois tem alguns valores maiores que vão me dar o direito a grupos exclusivos, episódios inéditos, inclusive canecas como brindes. Então, se você não quer abrir mão um dia de um café, abrir mão um dia de um sanduíche, você já vai estar, então, colocando ali no seu cartão uma contribuição para nós, que é muito importante também. E pedir que curta, que compartilhe. Isso pode parecer besteira para você, mas é muito importante para nós. Nós chegamos agora à abertura da terceira temporada a praticamente 3 mil ouvintes fiéis. Porém, somente 690 são nossos seguidores. Então, se você escuta os nossos episódios com frequência, nos siga, não custa nada, nos siga, é um botãozinho só que vai apertar, dessa forma vai receber as notificações do Spotify e o algoritmo vai entender a maior relevância também do nosso canal. Dito isso, o que que nossos ouvintes podem esperar, Fábio Catani, desse primeiro episódio da terceira temporada?
Um dos melhores bate-papos que tivemos, César Calejón, jornalista, escritor, intelectual, um cara com uma capacidade crítica, uma capacidade argumentativa maravilhosa. Olha, nós estamos brindando nossos ouvintes com uma série de grandes episódios. E enquanto estávamos aqui conversando, já estou aqui agendando mais bate-papos, estou aqui articulando. Pode ser que venham aí um Chico Sá, um bem-vindo Siqueira, tem bastante gente com quem eu estou conversando, mas César Calejón foi um bate-papo delicioso, maravilhoso, e é isso que a gente vai partir agora, né?
E mais uma coisa que eu quero falar para os ouvintes para ficarem atentos. Neste episódio, nós vamos agora começar então uma prática que a gente fez muito pouco nas outras temporadas, que é no Spotify utilizar a parte de perguntas e de enquetes abaixo de cada episódio. Então fiquem atentos, porque nós vamos colocar uma interatividade maior com os nossos ouvintes, para que vocês também nos ajudem a escolher os nomes para entrevistar e que ajudem opinando também. Então nós vamos deixar perguntas ali, perguntas de opinião a respeito não só do nosso canal, mas também sobre o um episódio específico, para que dessa forma a gente ganhe uma maior interação com os nossos ouvintes, que é a razão de estudo, que é o que faz que a gente não grava isso aqui para ficar falando para ninguém. Então é a presença. Outro número muito bacana para nós, que pode parecer insignificante, mas é muito importante para nós. Nós chegamos então agora, ultrapassamos a marca de 5 mil downloads dos nossos episódios. Então, são aquelas pessoas que estão fazendo download para depois, num melhor horário, poderem escutar o episódio. Isso mostra um maior processo de fidelização com os nossos ouvintes também. Então, dito isso, só resta chamar a vinheta na voz de Lucas Roan e desejar um forte abraço para ti, meu irmão.
Batecast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá pessoal, aqui professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani para mais um episódio do Batecast, agora voltando do nosso recesso para a terceira temporada e quero dar dois recados rápidos para os nossos ouvintes. Se você, professor, está precisando dominar ou melhorar seu conhecimento sobre as tecnologias de ensino, nós temos um convite. A Tecnoeducação Formação Tecnológica para Professores tem a solução. O professor Walter Lippel, idealizador do projeto, é mestre em Educação e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ampla pesquisa nas ferramentas tecnológicas para a educação, tendo lecionado cursos de extensão e pós-graduação no segmento. Entre em contato pelo e-mail prof.walter, Walter com W, arroba proton.me ou pelo Instagram prof.walterlipol. Esse Lipol tem dois P's e o final LD. Agora o recado é para você que sempre quis aprender filosofia ou entender o que é e como funciona o fascismo. Estude com o professor Renato Judes, professor de filosofia, doutor em educação e que pesquisa a extrema-direita. Acompanhe o conteúdo e faça contato pelas redes Instagram, TikTok, Twitter e YouTube pela arroba Nietzsche4Speed. O Judes nos mata com essa arroba, mas nós vamos aqui soletrar. Nietzsche, como se escreve o nome do filósofo, Nietzsche, o número 4 e depois Speed. Os cursos oferecidos do professor Judes são Fascismo, História da Filosofia e ainda os seus grupos de leituras filosóficas. Sem mais delongas, Fábio Catani, faça as honras da casa.
Viaro, inaugurando a nossa terceira temporada em grandíssimo estilo, César Calejón, olha só, cara, jornalista, mestre em mudança social e participação política pela USP, especialista em relações internacionais pela FGV, escritor, autor dos livros A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI, Tempestade Perfeita, o Bolsonarismo e a Sindemia Covid-19 no Brasil, e Sobre Perdas e Danos, Negacionismo, Lawfare e Neofascismo no Brasil. E skatista que eu andei pesquisando também, César Calejón, que satisfação tê-lo aqui, meu querido, uma pessoa com quem eu venho conversando já há alguns dias, uma simpatia, um cara cheio de conteúdo e cheio de coisas para falar para os nossos ouvintes, seja bem-vindo. César, me diga como é que foi tua trajetória, de onde vieste, como é que chegaste até ser conhecido nas redes como exterminador de bolsomínios, hein?
Ô, Catani, obrigado, Viaro, é um prazer, querido, estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, por me receber. Cara, eu, né, como você leu, eu sou jornalista, tenho mestrado em mudança social e participação política, e desde 2018 comecei a pesquisar o tema do bolsonarismo, comecei a dedicar a minha produção acerca de escrever esses livros aí que você acabou de salientar, e de lá para cá comecei a participar de programas, de podcasts, programas de televisão, esse tipo de coisa, e no ano passado, em 2021, surgiu um primeiro convite para debater na Jovem Pan, que tem um programa que chama Morning Show na Jovem Pan. Essa foi a minha primeira participação ali. Ali eu comecei a entrar em contato com essas pessoas, né, que são radicais de ultradireita, estão enfrentando uma série de consequências jurídicas, muito em virtude agora de tentar subverter a lógica de funcionamento da própria República. E E isso, de alguma forma, começou a viralizar na internet, principalmente porque, na medida em que eles perderam a eleição, Fábio, isso eu acho importante dizer. Todos esses vídeos que vocês viram, no qual eu me articulo de uma forma um pouco mais agressiva, muito mais agressiva, muito mais incisiva e tal. Eu honestamente não gosto de fazer isso. Eu acho que não ajuda o debate, eu não acho que é um negócio bacana, como a gente, por exemplo, tá procurando debater aqui. E isso é um debate legítimo, independentemente de haver dissonância ou não. Você pode discordar de mim, eu posso discordar de você, mas eu te escuto até o fim. O que a Jovem Pan promove ali é uma espécie de briga de bar através de oratória. Entende? Uma espécie de briga de rua através de uma abordagem discursiva, através de oratória. E eu não gosto, honestamente, de fazer isso, mas a coisa estava num ponto naquela ocasião em que eu me vi compelido a ter que me articular dessa maneira. Eu cheguei a conversar com as pessoas com as quais eu discutia no, no, nos bastidores, dizendo que, olha, se vocês continuarem tentando fomentar um golpe de Estado, eu vou usar tudo que eu tenho. Tudo que me vier à mão, eu vou jogar na sua cara. Então, eu vou fazer ad hominem, eu vou usar categorias de classe, eu vou jogar na tua cara que você é um playboy que está estimulando um golpe de Estado sem ter que arcar com a consequência de nada do que você efetivamente tá fomentando. E não acho que isso é a coisa mais saudável dentro de um debate, mas infelizmente a coisa estava tão aguda naquele momento que eu me vi, de alguma forma, obrigado a ter que me comportar e me conduzir dessa maneira. Então, acho que respondendo essa tua provocação inicial é um pouco isso, é assim que eu entrei em contato com essas alas mais ultradireitistas da nossa vida sociopolítica. Tem muita gente, mesmo na extrema-direita, Catani e Viaro, que eu tenho interlocução com as pessoas. Evidentemente, eu discordo de radicalmente tudo que elas dizem, mas eu mantenho um certo nível de interlocução, porque até na guerra eu acho que é importante você manter uma via aberta de comunicação com o outro lado. Algumas pessoas eu não consigo nem ter interlocução. Então, por exemplo, o Constantino, o Zoe Martínez, essas pessoas todas não dá nem para ter o um mínimo de interlocução, porque são pessoas absurdamente reacionárias e que não têm o um mínimo de responsabilidade na forma como se co conduzem enquanto comunicadores.
E até porque conduziram muito, tem muita responsabilidade sobre tudo que a gente viu acontecer. As pessoas têm muita responsabilidade. Claro que não na mesma proporção do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, ao meu ver, é, sem sombra de dúvidas, o maior responsável por aquela que é a maior crise que a nova República tem passado, porque nós já passamos por dois processos de impeachment de presidentes. E nunca se viu nada nem parecido com isso. E um presidente da direita e uma presidenta da esquerda, e não se viu nada absolutamente nem parecido. E o que o Constantino vinha fazendo, e que tu colocaste, foi de uma irresponsabilidade assim nociva, criminosa. Então, quanto a isso, acho que não há dúvida. Mas eu gostaria também que tu falasse, até para que a gente te conhecesse. Cara, tu nasceste onde? Tu é de São Paulo? Eu vi que tu estava ali por Santa Catarina. Como é que tu te constituíste no homem César Calejão?
Eu nasci e fui criado em São Paulo, aqui no bairro do Ipiranga. Então, basicamente, a minha vida inteira eu passei aqui na cidade de São Paulo. Já morei em outros lugares por conta de profissão e por conta de experiências e esse tipo de coisa. E eu estava em Santa Catarina, cara, porque a minha namorada é catarinense. Ela é ali de Floripa, no Campeche.
Maravilha.
É uma maravilha, cara. Eu não conhecia o Campeche.
Paradisíaco, né?
Eu surfo, não conhecia o surf também, né, Catani? Desde criança, você falou do skate. Eu surfo e ando de skate desde sempre, basicamente. Desde que eu comecei a ficar de pé assim, eu já comecei a me envolver com esses esportes. Então já fui várias vezes para Florianópolis, que tem uma cena muito forte de surf, de skate e tal. Mas eu não conhecia o Campeche, cara. Curiosamente, eu não conhecia, e a casa do irmão dela, que é onde a gente ficou ali no Campeche, pô, é um lugar lindo, de fato. Fiquei muito impressionado assim. E depois a gente ficou o primeiro dia só ali no Campeche, depois fomos para Imbituba, que é outro lugar que eu também não conhecia no sul. que é muito bom de onda. Eu já tinha ouvido falar muito das praias de Imbituba ali. Nessa ocasião não tinha, porque do verão agora estava bastante flat e tal. Fiquei uma semana em Imbituba e depois voltei para Floripa. Fiquei mais dois, 3 dias ali em Florianópolis. Fui muito bem recebido, cara. Acho que vale a pena dizer, o povo do Sul. Uma galera estava me dizendo: porra, mas você vai para o Sul, cara, você sabe que a coisa lá tá feia, né? O bolsonarismo e tal. Eu falei: sim, cara, mas não dá para generalizar, né? Não dá. A despeito da gente saber que Santa Catarina, sobretudo, é o estado mais bolsonarista do país, seguramente existe gente do campo progressista, existe gente que discorda do nazifascismo brasileiro e tal. E aí eu tava com receio, né, cara? Falei: pô, já houve situações no qual as pessoas xingam e tal, porque discordam daquilo que eu faço, o que tá ok, contanto que a pessoa não xingue, não tenha nenhum tipo de agressão verbal, eu tô ok com isso. Mas existia esse receio. E aí eu fui tomar um açaí ali, aí não vou lembrar o nome, de uma avenida grande ali do Campeche. E quando eu tava saindo, eu fui deixar as coisas lá dentro, que eu e minha namorada tinham terminado de tomar, deixei lá dentro. E quando eu tava saindo, passei por uma mesa que tinha um homem e duas mulheres. E o homem me chamou e falou: César. E aí eu não consegui nem. Eu falei: oi. E eu olhei para a pessoa assim. E ele: poxa, rapaz, que bacana, a gente sabia que era você e tal. Pô, queremos te agradecer pela tua luta e pelo teu trabalho. Fizeram elogios aos livros e tal, sabe? Então eu recebi um carinho assim da galera. Eu falei: puta, legal, gente, obrigado pelo carinho de vocês. E eles até brincaram: pô, tá vendo? Santa Catarina não tem só reacionário, não, cara. Tem muita gente progressista. O Campeche, sobretudo aqui, tem muita gente do campo progressista e tal. Então foi bem legal nesse sentido, cara. Fiquei bem impressionado, gostei muito, sabe? Recebi um carinho bem legal, assim.
Ah, que bom, meu velho. Viado.
César ou Calejon, não sei como é que tu prefere ser chamado, mas César, primeiramente sobre a tua questão da Jovem Pan, eu entendo perfeitamente porque eu debati na Jovem Pan, só que eu debati num programa que tinha, que era o Ringue da Pan, que era, na verdade, o Kim Kataguiri e o Guga Noblar que ficavam se degladiando. E aí eles fizeram um episódio especial para debater Zumbi dos Palmares, para levar o Holliday para o debate, porque o Holliday sempre foi o campeão de falar asneiras sobre Zumbi dos Palmares. E como eu sou um pesquisador de Zumbi dos Palmares, inclusive a minha dissertação de mestrado foi sobre Zumbi dos Palmares e sobre Palmares, e como o Holliday já vinha fugindo do debate comigo há 4 anos, ele não queria debater, inclusive com uma carta pública que eu coloquei na rede, que o Emicida me ajudou, inclusive, a compartilhar, e estourou, chegou nele, ele não quis debater. Então, o Noblar, que é meu amigo, deu um jeito de criar um debate no Ringue da Pan sobre Palmares, levar o Holliday e não dizer quem que ia ser o debatedor, né? E aí era eu o debatedor. Então, depois eu vou te mandar, inclusive, o link desse debate para te dar uma olhada, tá? Depois o Catani me manda o teu WhatsApp para a gente poder trocar isso aí. Então, isso foi só para te dizer que eu entendo perfeitamente como é que é debater dentro da Jovem Pan. Eu queria abrir já a nossa conversa dizendo assim, que daquilo que tu chamaste de vetores da tua pesquisa do bolsonarismo, para mim, dos cinco, tem quatro que eles são, assim, para mim, eles são bem didáticos, inclusive. Mas tem um deles que me deixou um pouco em dúvida, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ele. Então, eu anotei aqui o primeiro, o antipetismo como anticomunismo, o elitismo histórico e cultural, o dogma religioso, a sensação de antissistema e as novas ferramentas de comunicação. Eu queria, se tu pudesse, dar uma resumida de cada um deles, mas aprofundar um pouco mais nesse segundo, elitismo histórico e cultural.
Obrigado, Viário, pela oportunidade de falar do meu trabalho. Cara, não só eu posso aprofundar, como esse é o nome do meu quarto livro, que já está vendido e vai sair até o mês de maio. Agora deve estar no país inteiro. O nome do quarto livro, isso é a primeira vez que eu estou falando em público, chama Elitismo Histórico Cultural, Ideias e Reflexões. Esse é o nome do quarto livro. Eu vou por parte e vou tentar dedicar mais energia para isso, reagindo ao que você está propondo. O primeiro, o antipetismo é evidente, dado o nível de interação midiática que houve, sobretudo a partir de 2013, muito antes disso já, né? Em 2005, já começa a coisa do mensalão, a mídia hegemônica incutir no imaginário popular que o Partido dos Trabalhadores era um partido criminoso, que quebrou o Brasil, e isso eu acho que vale a pena dizer, não equivale dizer que não houve corrupção. Não equivale dizer que efetivamente erros foram cometidos, seguramente foram cometidos, seguramente houve corrupção. Daí a dizer que o partido inteiro é uma quadrilha e que o Lula é o maior líder de quadrilha do país. A meu ver, tem um universo de distância. Foi isso precisamente que a direita liberal fez a partir de 2013, das jornadas de junho de 2013, porque o que acontece aí é, a meu ver, esse é o argumento que eu avanço no livro. Se vocês lembrarem qual foi a primeira vez que vocês tiveram um smartphone, você vai descobrir que foi entre 2010 e 2013, algo assim. O smartphone, ele traz um protagonismo maior para o cidadão médio. A gente que estava acostumado a simplesmente consumir mídia, você passa a postar conteúdo, postar comentário, você passa a dizer se você gosta ou não gosta de algo, ao invés de simplesmente consumir uma mídia de uma maneira unidimensional, que é o que, por exemplo, o rádio, a TV, o jornal, essas coisas oferecem. O que isso faz é dar um protagonismo maior para as pessoas que passam a implicitamente questionar a sua não participação mais efetiva na formulação da própria vida pública. Ao redor do mundo, isso gera, por exemplo, o que foi a Primavera Árabe, gera o que foi junho de 2013 no Brasil. Ou seja, não era um questionamento contra um governo específico, era um questionamento com relação ao próprio funcionamento das democracias liberais. Era algo muito mais amplo nessa medida. A direita liberal, percebendo essa janela de oportunidade, passa a fomentar a não aceitação do Aécio Neves, por exemplo, na derrota do pleito presidencial de 2014. A própria. Aí eu estou tentando resumir 10 anos de história em 2 minutos de fala, mas não aceita a derrota, tem o processo da Lava Jato, o lavajatismo surge como uma proposta sociopolítica, e em seguida você tem a própria ascensão do bolsonarismo, que vem na esteira do que foi o lavajatismo, do combate à corrupção, entre aspas, e tudo isso que a gente sabe muito bem como funcionou. O antipetismo é isso, é essa questão de rechaço, de aversão ao Partido dos Trabalhadores, com base na proposta anticomunista que vem sendo avançada no Brasil, desde o Plano Cohen, em 1937, com o Estado Novo, desde da doutrina Truman nos Estados Unidos, 10 anos depois, e fundamentalmente organizou toda a produção estadunidense, da qual a gente é consumidor ávido, infelizmente, a meu ver. Então, tem tudo isso. O antipetismo é uma espécie de versão contemporânea do anticomunismo que vem sendo trabalhado agora há um século, pelo menos. O elitismo histórico e cultural, que é esse ponto que você pediu para eu me aprofundar mais, muito bem, eu vou para os outros antes para deixar isso por último. O dogma religioso, a gente sabe, é a questão da religião no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Eu tenho algum tipo de restrição contra qualquer tipo de religião, credo, o que quer que seja, em absoluto. A minha observação e a observação do meu trabalho diz respeito ao dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Porque isso vai levar o país a formar uma teocracia. Existe uma série de coisas que já são seríssimas. Sobretudo, as igrejas neopentecostais ocupam o espaço que o Estado deveria hoje ocupar, no sentido de oferecer uma via institucional de desenvolvimento humano, principalmente nas comunidades mais empobrecidas do país. Esse é o dogma religioso. Eu estou tentando sintetizar um livro de 300 páginas numa fala que não fique cansativa e consuma todo o tempo do programa. A sensação de antissistema é o Jair Bolsonaro, a despeito de ter ficado 28 anos no baixo clero da política nacional, se vender como alguém que seria capaz de moralizar a cena política, se vender como um outsider que não era político e que, portanto, estaria apto a moralizar o jogo dos políticos malvados, que é mais ou menos o que você vê ali no Tropa de Elite, por exemplo, o militar que sozinho luta para combater a corrupção dos políticos nocivos. E como se não existisse, isso é o argumento no meu quarto livro, nenhuma conexão entre a política social, o que eu chamo de política social, essa que você pratica quando você sai na rua, quando você interage com outras pessoas via internet, e a política institucional. essa que é praticada no parlamento. Entende? As pessoas não entendem isso, que a política institucional é reflexo da política social e ambas, em alguma maneira, atuam dialeticamente no sentido de influenciar uma a outra. O antissistema é esse rechaço da polícia, da política, perdão. É isso que você vê quando os teus amigos dizem: eu não gosto de político, política não serve para nada, eu não discuto política. Essa é a sensação de antissistema. Novas ferramentas e estratégias de comunicação, Facebook, Instagram e todo tipo de solução tecnológica que já existia antes de 2018, mas a partir de 2018 ganha ressonância no nível, no âmbito nacional para decidir o pleito presidencial. Muito bem. O elitismo histórico e cultural, a meu ver, é a força mais profunda, mais difícil de se alterar. E por que, Viaro e Catani? Veja, eu tenho que começar para dizer o seguinte: boa parte da extrema-direita acredita, pauta as suas ideias com base na presunção de que o desenvolvimento humano ele é estritamente biológico. Então, o Catani é o Catani porque existe uma pré-determinação nos seus genes. Então, se você é bom. Você é bom, se você é mau, você é mau, se você é forte, você é forte, se você é fraco, você é fraco. Tem... Eles não veem como o ser humano se constitui com base na tua história, na cultura na qual você habita, na casa que você foi criado, a qual tipo de ideia você foi exposto. Se você estava estudando inglês num colégio bacana e se alimentando bem, ou se você vivia numa comunidade empobrecida que não tem nem saneamento básico e estava morrendo de fome, eles não veem. Esse,
Me
o
perdoa só te
aspecto.
interromper um segundo, porque e essas são teorias herdadas de um pensamento eugenista do século XIX, que resultou nas maiores tragédias contemporâneas, porque essas tragédias elas já se estabeleciam nas justificativas dos massacres que os europeus faziam na África e na Ásia, nos holocaustos coloniais, e que perpetuam ainda, perdão por eu ter interrompido, mas me lembrou muito, porque é um argumento meio Francis Galton, assim, um argumento de darwinismo
Galton,
social, do Spencer, do Galton. Isso.
exatamente, eu cito todas essas pessoas, Galton, Spencer, todas as pessoas que formam o substrato do darwinismo social. Muito bom, Catarina, entendeu? Inclusive, você não me interrompeu, você efetivamente colaborou com aquilo que eu estava dizendo. Então, fica mais fácil, com base, vocês já têm toda essa propriedade naquilo que eu estou propondo. Muito bem. O que acontece em seguida e que eu proponho com esse conceito é o seguinte, que uma vez que o desenvolvimento humano ele se dá no âmbito histórico e cultural, a formação da nossa república foi organizada com base em parâmetros elitistas que organizavam os modelos de sociabilidade do Brasil colônia e do Brasil império, que funcionavam através de um modelo escravocrata no qual basicamente quem tinha que assumir o comando eram homens brancos heterossexuais e todo o restante da nossa população deveria se submeter, porque efetivamente seriam pessoas de segunda categoria, pessoas inferiores. É óbvio que isso tem todo um. Eu estou tentando também simplificar o que para os efeitos do tempo e da conversa que a gente tem aqui, mas esse é o elitismo histórico-cultural, é uma força social, cultural e histórica, que organiza os arranjos sociais com base em parâmetros de distinção. Evidentemente, esses parâmetros se apresentam de formas múltiplas, dependendo da cultura e dependendo do ponto da história na qual você pretenda avaliar. Agora, por exemplo, novas evidências arqueológicas já demonstram que muito antes da Revolução Neolítica, do surgimento da agricultura, as sociedades humanas já eram extremamente complexas e alguns arqueólogos argumentam que com níveis de estratificação social. Há 30 mil anos, isso eu estou te dizendo, entende? E, de alguma forma, a meu ver, isso já era o que eu chamo de elitismo histórico-cultural. É uma forma de dizer o Catani é inferior ou superior ao César por causa disso, disso e disso. Às vezes o que a gente usa é a cor da pele, às vezes o que a gente usa é o gênero, às vezes o que a gente usa é a condição socioeconômica. Enfim, existem múltiplas resoluções que variam de acordo com a época e de acordo com a história. No Brasil, no começo do século XXI, o elitismo histórico-cultural tem duas dimensões fundamentais: o capital, enquanto processo social e histórico, enquanto modo de produção, e a invasão europeia nas Américas. Então, ele é eurocentrista e ele tem como base uma abordagem liberal. Ele organiza o arranjo social com base nessas duas premissas. Não por acaso, o Jair Bolsonaro, para encerrar minha fala nesse ponto, o Jair Bolsonaro disse que mulher nasceu mulher porque o pai fraquejou no momento da concepção, que se o filho dele fosse gay, ele preferiria o filho morto, enfim, usou arrobas para falar de negros, todos os tipos de absurdos. Você pode me perguntar, cara, mas você acha que o Bolsonaro entende tudo isso que você acabou de teorizar aí, tudo isso que você acha que... Não, evidentemente ele não entende nada disso que a gente está conversando. Ele nunca ouviu falar do Francis Galton, ele nunca ouviu falar de Spencer, ele nunca ouviu falar das pessoas que efetivamente avançam o que foi o biologicismo, a frenologia, nada disso. Mas ele percebe muito bem que, na medida em que ele se articula com base nesses parâmetros, ele ganha uma ressonância maior da própria comunidade brasileira, principalmente dessas pessoas reacionárias, homens brancos, heterossexuais, que formam a base do eleitorado dele. Então, o elitismo histórico-cultural, vai sair um livro que vai sair com 400 páginas. De novo, eu estou tentando abordar questões hipercomplexas da forma mais resumida, simples e direta que eu posso, mas, de forma resumida, é isso o elitismo histórico-cultural, Viaro.
Eu quero fazer uma pergunta que eu sei que vai ser bem rápida. Acredito que vai ser rápida, eu não vou aqui cortar nosso cronograma. O Bolsonaro vai se tornar descartável ao bolsonarismo?
Eu acredito que sim, Viaro. Isso já está acontecendo e já começou um processo natural de busca por um sucessor. Você já deve ter aí Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Esses são os três principais nomes que eu vejo como possíveis sucessores. Nessa medida, as forças reacionárias que animam o bolsonarismo não vão surgir, apesar do Bolsonaro, a meu ver, acabar sendo descartado. Tem duas coisas fundamentais aí que, na minha fala anterior, eu disse que os cinco vetores centrais que eu utilizo para fazer a reflexão acerca da ascensão do bolsonarismo são antipetismo, elitismo histórico-cultural, dogma religioso, antissistema e novas ferramentas e estratégias de comunicação. Foi a respeito dessas que eu acabei de falar um pouco para vocês. Dessas cinco, três arrefeceram. O antipetismo arrefeceu, ele ainda existe, mas ele já não é tão forte quanto ele foi um dia. A sensação de antissistema arrefeceu e arrefeceu muito, porque o Bolsonaro caiu no colo do Centrão, surgiu um sem número de escândalos de corrupção da parte do próprio bolsonarismo. Ele não é capaz de se vender mais como aquele paladino da justiça e da moral, que seria capaz de moralizar os políticos malvados. E novas ferramentas e estratégias de comunicação também arrefeceram, porque um truque dessa natureza, ele funciona com mais eficiência quando você utiliza com ineditismo. Na medida em que você faz o mesmo truque de forma reiterada, o teu interlocutor começa a perceber o que você está fazendo, o que você está falando, já não funciona com a mesma ênfase. O que é muito forte e muito perene aqui, gente, é o elitismo histórico-cultural, porque, como o próprio nome já diz, são resoluções que vêm sendo trabalhadas há séculos. Isso não está sendo trabalhado ao longo dos últimos 10, 15 anos. Que negros são inferiores, que mulheres precisam se submeter, que gays são inferiores, tudo isso é uma resolução que vem sendo trabalhada há pelo menos 500 anos, desde o começo da invasão europeia, no Brasil, talvez até antes disso, mas para os efeitos do que eu pretendo aqui com vocês, há pelo menos 5 séculos. E o dogma religioso, que também é extremamente difícil de ser combatido, porque não permite, Catani e Viaro, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou conversar, você pode discordar, a gente vai chegar num denominador comum. Quando entra em pauta o dogma religioso, acabou. É assim, ou você acredita, ou você não tem fé, e você vai para o inferno, e você. Entendeu? É por isso que é um dogma. Então, o dogma religioso e o elitismo histórico-cultural, que resultam, ao meu ver, na expressão do nacionalismo cristão, que a gente tem muito forte hoje. Pode olhar, essas pessoas que se auto-intitulam patriotas, eles acreditam piamente que eles estão enfiados numa espécie de missão sagrada para salvar o Brasil do demônio e do comunismo. Então, tem duas grandes ideologias, a meu ver, aí: o nacionalismo cristão e o anticomunismo. Essas são as forças que vão levar à frente esse movimento ultradireitista e reacionário que hoje a gente chama de bolsonarismo, mas que daqui a 5, 10 anos, a meu ver, pode ter outro nome e deve conservar essas categorias que eu acabei de te salientar, como eu vejo.
César, então, deixa eu. Duas coisas assim que eu quero ver contigo. Primeiro, que as alternativas que estão sendo propostas nesse bem incipiente princípio de governo, te parecem adequadas? Quais as que tu gostaria que fossem colocadas? E uma outra coisa que eu sempre gosto de perguntar para aqueles que dialogam com a gente: quais são os negacionismos que tu percebe dentro daquele que nos pertence, que é esse campo que nós chamamos de progressista?
Ótima pergunta e rarissimamente ela é feita, no sentido de olhar para dentro. Catani, eu te diria o seguinte: a tua primeira provocação, eu gosto do que eu estou vendo no começo desse governo. Eu acho que formou um gabinete ministerial à altura da diversidade, da representatividade que eu esperava. Ainda não é exatamente aquilo que eu quero em termos de ter mulher, negros, indígenas e tal, mas já foi um baita avanço considerando qualquer outro governo federal que a gente teve na história. Então eu gosto também da forma, perdão, como o governo federal e as instituições republicanas estão reagindo ao que aconteceu há 4 dias, no dia 8 de janeiro, quando a gente teve a invasão do Congresso Nacional, com aqueles atos de terror. Tudo isso me parece adequado e me parece que está tomando um corpo interessante. Algumas coisas olhando para dentro, que essa tua proposição é muito interessante, o principal negacionismo, a meu ver, é tentar conciliar os interesses de uma classe absurdamente exploratória com o governo progressista. E isso também é extremamente difícil, porque na medida em que você perde a mão nessa equação, você corre um risco enorme. A gente viu o que a Dilma fez e a gente viu o que efetivamente quais foram as consequências. Agora, vai chegar um momento. E eu não sei exatamente quando esse momento é. Eu acho que se acontecer, existem condições objetivas e subjetivas. As condições subjetivas precisam ser muito mais favoráveis para que um governo progressista seja capaz de endereçar a financiarização do capital, seja capaz de endereçar a concentração de mídia hegemônica que existe no país, e seja capaz de endereçar uma reforma política e uma reforma agrária num nível mais amplo. Caso contrário, se você tenta fazer isso, se você adota as medidas objetivas sem ter as condições subjetivas, a chance que você tem de cair é enorme. Eu te diria que é quase certo que você vai cair. E para isso, então, eu gostaria que mais pessoas com as quais eu tenho interlocução me fizessem esse tipo de pergunta. A gente tem que olhar mais para dentro do próprio campo progressista, mas para desenvolver as condições subjetivas necessárias ao avanço que a gente gostaria de ter, a gente precisa de um sem número de coisas. O que eu consigo pensar e trago nesse meu quarto livro é o seguinte: que além de tudo isso, de colocar limite à financiarização do capital, repensar a concentração de mídia hegemônica, eu citaria o seguinte: três disciplinas fundamentais que, a meu ver, precisam ser inseridas já no ensino médio, já quando as pessoas têm 12, 13, 14 anos, tá? Porque não adianta o cara sair do ginásio sabendo física, química, matemática, geografia e história, e ele não sabe absolutamente nada de como é que funciona a república na qual ele habita. E ele não sabe absolutamente nada de economia política. E ele não sabe absolutamente nada de geopolítica global. Então, essas três dimensões, a meu ver, precisam ser trabalhadas em caráter de urgência com essas próximas gerações já. O cara, quando ele tem 12, 13 anos, Ele já precisa se começar, ou seja, quando ele está entrando no princípio da adolescência, o que vai permear o começo da vida adulta dele, ele precisa saber o que é a República, ele precisa saber o que é o Congresso Nacional, ele precisa saber o que é o Senado, o que é a Câmara, quantos senadores existem, quantos deputados existem, qual a diferença de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, o que é maioria simples, o que é maioria qualificada, o que é uma emenda parlamentar, o que é um projeto de lei, enfim. Dinâmicas constitucionais. Senão, o cara não tem como, cara. Como é que você vai jogar xadrez se você nem sabe que o cavalo anda em L? Se você nem sabe que o bispo anda na diagonal? Eu não estou te falando estratégias mais elaboradas de início, de meio de jogo, de fim de jogo, de gambitar uma peça para obter vantagem lá na frente. Eu não estou te falando de estratégias elaboradas. Eu estou te falando de você entender minimamente como é que as peças se movimentam no tabuleiro. Se você não tem isso, como é que você vai agir criticamente com relação ao que quer que seja? Então, dinâmicas constitucionais, a primeira. A segunda, economia política. Porque, sobretudo, desde a invasão europeia na América e desde o advento do capital enquanto modo social e histórico de produção, economia política é o cerne da questão. Se você não entende economia política, você não entende o modelo de sociabilidade que organiza a tua vida atualmente. E por fim, de novo, eu estou tentando resumir coisas que são hiper complicadas numa fala bastante concisa. E por fim, geopolítica global. Porque no mundo atual, não tem como você entender a posição, o jogo dentro do teu Estado nacional e a tua posição dentro desse jogo, se você não entende que existe um concerto maior das nações, que cada uma tem os seus interesses, que cada uma utiliza a. Elementos de persuasão, de coerção, para compelir o outro a fazer aquilo que eu quero. Enfim, tudo isso é absolutamente fundamental. Então, a gente precisa ter o fomento do pensamento crítico já quando a pessoa faz 12, 13 anos. Caso contrário, a gente não vai conseguir avançar esses preceitos progressistas que a gente efetivamente entende são necessários para promover uma mudança social significativa.
Cara, me deu vontade de começar a te aplaudir. Sensacional. Porque, e o pior é que assim, o modelo de reforma no ensino médio que se propôs, ele é vergonhoso, ele é assombroso. E a grande possibilidade é uma criança de 13, 14 anos já projetar a ideia do que ela quer ser para ser direcionado para aquela área específica. E isso é um crime de lesa pátria, porque justamente tu cria ainda mais o elemento antagônico do exercício da cidadania. É assombroso. É assombroso o que temos.
E sem falar, né, Catani e César, que no novo ensino médio existe uma disciplina que tornou-se obrigatória, seja qual for a opção dos eixos, dos itinerários formativos, seja qual for a opção, tem uma disciplina que é obrigatória, que chama-se projeto de vida. Essa disciplina, o material didático dela é produzido por coaches. Eu não sei de onde é que eu parto e nem onde eu vou chegar para fazer a crítica a esse material. Não sei. Porque são coaches fazendo um material didático de projeto de vida para alunos de ensino médio. E essa disciplina de projeto de vida está entrando em detrimento da carga horária das ciências humanas. É isso que se faz hoje no Brasil em novo ensino médio. Exatamente isso.
Ah, que loucura, cara. E olha, eu tenho dois pedagogos aqui em casa, dois psicólogos, que atuam muito fortemente. A minha mãe é doutora em psicologia e atua com desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento infantil e esse tipo de coisa. E com frequência a gente escuta, eu escuto isso aqui em casa, eles participando de congressos e de coisas e de grade curricular de ensino e esse tipo de coisa.
BNCC, essas coisas.
Isso, esse era precisamente o acrônimo que eu estava tentando lembrar e que com frequência eu não sou pedagogo, né? Eu sou jornalista por formação, mas eu venho de um ambiente muito forte na pedagogia de Paulo Freire, os quatro pilares para vocês entenderem, por exemplo, que eu utilizo para formular o conceito do elitismo histórico e cultural, que é o nome do meu quarto livro, são a Educação Libertadora do Paulo Freire, o Materialismo Histórico e Dialético do Marx, um enfoque histórico e cultural do Vygotsky, e daí o próprio nome do livro, e o conceito de transição paradigmática e epistemologias do Sul, do Boaventura de Sousa Santos. Então, tudo isso forma esse substrato que eu utilizo para articular o conceito do elitismo histórico-cultural. É absolutamente fundamental, gente, e infelizmente vocês têm razão, me parece que a gente, até esse ponto, está caminhando na direção oposta. Vamos ver o que esse novo governo progressista é capaz de fazer nesse sentido, porque é um trabalho árduo e é um trabalho que não surte efeito imediatamente. E enquanto a gente não for capaz de fazer isso, fica muito difícil de promover qualquer outro tipo de mudança mais significativa, né?
E César, agora passando para um elemento, claro que a gente está bastante identificado aqui com a discussão brasileira, e só ela já abre um leque para nós falarmos todos os dias durante muitos anos. Mas o que tu percebes assim em termos de fluxo e de refluxo dessa extrema-direita, dessa alt-right norte-americano, a eleição da Meloni? Como é que tu faz essa leitura do cenário internacional que está se mostrando agora?
Eu acho que tem muito a ver. Veja, tem uma questão fundamental aí, Catani, que é o seguinte: como eu vejo, isso é Lenin. Eu acho que é difícil muitas vezes citar alguns autores, porque você fica muito estigmatizado no Brasil de hoje. Mas Lenin, por exemplo, te dá conta de dizer que o imperialismo é a etapa superior desse modo de produção chamado capitalista. E veja, é bastante óbvio, porque o capital surge de forma muito incipiente ali pelo século XVI, com o começo das navegações portuguesas, com o processo de invasão nas Américas, com todo tipo de pilhagem, estupro, violência e tudo isso que a gente sabe que é fato. Com o processo de escravização dos africanos, que traz os escravizados, sequestra, mata e muitas vezes mata muitas vezes e traz para as Américas. O Estado também começa, mas o Estado moderno, como a gente conhece, na Paz de Westfália, também começa mais ou menos aí, um pouco depois, do século XVII. Então, o que você tem hoje, cara, principalmente com a agudização, com o neoliberalismo se tornando a versão preponderante do capitalismo, a partir de 1980, com a Thatcher, com o Reagan, com o Kohl, com o Giscard d'Estaing, com as ditaduras
Pinochet.
exato, com as ditaduras militares no Cone Sul e esse tipo de coisa, você tem uma exacerbação sem precedente do parâmetro da competição e, consequentemente, da desigualdade sendo utilizado para organizar a vida social. Esse é o neoliberalismo. Com frequência, veja, mesmo quando você conversa com intelectuais, o cara, se ele não for um especialista na área, ele tende a acreditar que o neoliberalismo resume um conjunto de práticas na seara macroeconômica a ser adotado por um determinado governo. Então, um conjunto de práticas que te dá conta de desregulamentação, controle cambial, enfim, reformas que sejam capazes de favorecer os empregadores em detrimento dos empregados, tudo isso que a gente sabe muito bem que são ali o livro de atuação do neoliberalismo. Para muito além disso, e essa ideia não é minha, essa ideia do Christian Laval e do Pierre Dardot, eu recomendo A Nova Razão do Mundo, eles dizem que o neoliberalismo precisa ser compreendido como uma espécie de racionalidade, que para muito além de organizar a prática do governo, organiza a conduta e as expectativas dos próprios governados e organiza uma espécie de governo que atua com base num parâmetro universal da concorrência e, consequentemente, da desigualdade. Veja, uma vez que você tem a concorrência, a competição como parâmetro primário de organização da vida social, isso equivale a dizer quanto mais melhor. Essa é uma filosofia que não se aplica nem para água. Veja que se o teu, a água, que é o elemento fundamental para o funcionamento do teu organismo, que você coloca para tomar o mate e tal, se você tomar 1 litro, bacana, 1,5 litro, bacana, 2 litros, bacana. Se você não tomar água nenhuma, você colapsa. Agora, se você tomar 20 litros de água por dia, você também vai ter um problema renal, se você vai ter descalcificação óssea, você vai ter todo tipo de problema. Então, essa filosofia do quanto mais melhor, que o neoliberalismo avança com muita força, não se aplica nem para o elemento fundamental da existência humana, que é a água. Não é quanto mais melhor. Existe um equilíbrio a ser alcançado. Com isso, eu quero dizer que a competição é ruim? Não. Eu estou dizendo que a competição indiscriminada é ruim. Que quanto mais competição, melhor. É uma premissa que não se sustenta. E o que você está vendo aí, nesse começo do século XXI, depois de 40 anos de neoliberalismo, é isso. A gente esgotou as capacidades regenerativas do planeta, o neoliberalismo continua tentando se reinventar através de agora de regimes autoritários. Porque as pessoas sofrem, elas tomam medicação, elas não estão felizes, a gente percebe que tem algo muito errado, a gente está acabando com o planeta que está aquecendo em taxas sem precedentes. E as pessoas que fazem, para encerrar minha fala, eu sou muito prolixo, vocês me interrompam porque eu vou embora, hein? As pessoas que controlam os meios fundamentais de produção e que querem fazer a manutenção dos seus privilégios estão tentando avançar essas medidas na força, porque com base na sedução e no convencimento, isso já não está sendo mais tão eficiente quanto era antes. Então, você tem amplas parcelas da extrema-direita mundial, Trump nos Estados Unidos, você tem
Marie Le Pen.
Le Pen, Meloni, Duda na Polônia, o Orbán na Hungria, enfim, ao redor do mundo você tem figuras, Javier Milei no Chile, você tem influenciadores como Constantino, como Zoe, como Axel Kaiser, como Glória Álvarez, como Ben Shapiro, enfim, toda uma estrutura parlamentar, de políticos, toda uma estrutura de comunicação com influenciadores, toda uma massa de seguidores que anima esses processos que estão acontecendo em diferentes partes do mundo. Então é seríssimo. A única resposta que eu tenho, eu acabei de dar anteriormente, que é fomentar pensamento crítico e que não se aplica no curtíssimo prazo. E me parece que, infelizmente, a gente vai enfrentar uma espécie de ascensão nazifascista 2.0, do qual o bolsonarismo é apenas um pequeno sintoma, e que até o fim da primeira metade desse século, a gente ainda deve ter problemas seríssimos com essa proposta no âmbito mundial, infelizmente, cara.
Jairo, estamos nos encaminhando para a última pergunta. Eu até queria colocar só mais uma coisinha, Jairo, antes de passar para a última, porque assim, me parece que ainda a versão bolsonarista é uma versão mais crua e estúpida desse nazifascismo. A capacidade de aprimoramento que ele pode ter, essa sim, é que vai ser extremamente mais ameaçadora do que essa horda insana que a gente tem percebido.
Não poderia concordar mais, Catani. Seguramente, existe muito espaço para desenvolvimento no que diz respeito a manter o mesmo nível de agressividade, de cretinice e de virulência, mas de uma forma muito mais polida, muito mais elaborada. Concordo totalmente contigo.
Eu queria, então, finalizar nossa conversa com uma pergunta, trazendo para o debate uma personagem de todo esse caos que está acontecendo, que a gente ainda não trouxe para a conversa, e que eu queria basicamente apenas é que tu desse o teu posicionamento sobre essa pessoa e o papel e a influência que ela teve. Sérgio Moro.
Fundamental, o Sérgio Moro foi o principal artífice da Lava Jato, que foi uma operação criminosa de lawfare contra o povo brasileiro e que foi instrumentalizada pelo Departamento de Estado americano. Tudo isso já existe: Departamento de Justiça, Departamento de Estado, CIA, sem número de instituições estadunidenses que efetivamente treinaram. Para as pessoas que acham que isso é teoria da conspiração, eu vou dar só alguns nomes, porque eu não vou conseguir contar a história da Lava Jato inteira. Mas pesquisem quem foi Kenneth Blanco e o que esse senhor disse no Congresso americano. Kenneth Blanco. Kenneth Blanco. Pesquisem quem foi Carine com K Moreno Texman. Carine Moreno Texman. Pesquisem o que foi a Operação Pontes, que, por exemplo, o regime americano organizou para treinar a Polícia Federal brasileira. Pesquisem o livro Arapuca Estadunidense. Arapuca Estadunidense. E veja, por exemplo, o que o Departamento de Estado fez com o executivo francês quando eles quiseram comprar o setor de caldeiras da Alstom. Sabe a Alstom que fornecia metrô para o Brasil? Eles tinham um setor de caldeira que era fundamental para a estratégia nuclear da França. Vejam o que foi essa história. Eu não vou ter tempo de me aprofundar aqui nisso, mas Arapuca Estadunidense, leiam esse livro. Pesquisem, por exemplo, todas essas dimensões que envolveram a atuação do Sérgio Moro em Washington. Veja para onde que ele foi uma vez que a Lava Jato foi desmascarada. Pesquisem o que é o FCPA, que é o Foreign Corrupt Prevention Act, FCPA. Tudo isso vale muito a pena e o Sérgio Moro, Viaro, para endereçar a tua pergunta de uma forma mais objetiva, é o principal artífice, é o principal traidor da pátria, é o principal articulador do golpe que o Brasil sofreu, sobretudo a partir do momento em que ascende o próprio bolsonarismo, e infelizmente é um cara homem branco, heterossexual, que usa terninho, geralmente tá bem asseado, não sabe falar, não sabe falar, não é articulado, é um cara que comete erros grosseiros de grafia, de concordância, de toda a ordem, mas que infelizmente conta com elitismo histórico-cultural, como ele organiza os atuais arranjos sociais brasileiros, e conseguiu se eleger senador da República. Então, é uma figura que hoje vai ter foro privilegiado, que não vai ser responsabilizada por todos os crimes que cometeu e que vai tentar formular uma campanha presidencial para 2026. É uma figura absurdamente perigosa, com a qual o campo progressista tem que estar atento e denunciando constantemente, porque ele esteve a serviço da ingerência estadunidense no Brasil. Isso é seríssimo, mas infelizmente ele ainda tem apoio de uma parcela minoritária da população brasileira, o que foi suficiente para que ele se elegesse senador da República, né?
Posso finalizar, Catani?
Só agradecimentos e mais agradecimentos a essa baita aula que recebemos, né, Viário? Então, termina aí.
Chegamos ao final de mais um episódio. Queria lembrar para os nossos ouvintes que esse é um projeto independente, que você pode nos ajudar pelo apoia.se/batcast. Ali podem ajudar a partir de R$ 5, crescendo e tendo algumas premiações também. Mas se você não puder nos apoiar, que compartilhe, que curta, tanto no canal prof.viaro no YouTube, como no batcast do Spotify, ou nos principais agregadores de áudio. Se optar por nos apoiar no Spotify, nos classifique com 5 estrelas, que isso também é muito importante. O algoritmo entende a relevância do nosso conteúdo. Nós falamos com César Calejon. Eu sou o professor Adriano Viário e, junto com Fábio Catani, conduzi este que foi o primeiro episódio da terceira temporada do Batcast. Tchau, tchau!